Mas acha que quem votou no Chega quer ser humilhado, espezinhado e encostado à parede? Acha que quem votou no Chega gosta de que os partidos grandes, ou até há dois meses grandes, digam assim: ou fazem o que nós quiserem ou nós calamos-vos?
Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Como ponto de partida, convém lembrar que os 230 deputados votaram secretamente e, portanto, assumir que os deputados do Chega não votaram em Aguiar Branco resulta de uma presunção alimentada pelas declarações de André Ventura, depois da primeira votação, e do resultado da segunda votação, que até teve direito a duas voltas. Num tempo em que o país está sem estratégia, a tática política acabou por levar a que cada bloco apresentasse o seu candidato à presidência do Parlamento. PSD reapresentou Aguiar Branco, conseguiu 88 votos. O PS avançou com Francisco Assis, ganhou, mas não foi mais longe que os 90. E o Chega apresentou Manuela Tender, que se ficou pelos 49. Na segunda volta da segunda ronda, o resultado manteve o impasse. Esta quarta-feira estará em cena o quarto episódio, mas logo se verá se não serão precisos mais. Neste episódio, conversamos com Eunice Lourenço, editora de política do Expresso.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.
Viva Eunice Lourenço, o que nos diz sobre o que esperar desta legislatura, a forma como ela começou?
Olá Paulo, eu acho que nos diz que vai ser ainda mais difícil do que aquilo que já se antevia, porque André Ventura não é um cavalheiro e não é de confiança, ou seja, o PSD tentou ultrapassar este primeiro teste parlamentar de uma forma como se costumava fazer, ou seja, com um entendimento tácito, dizendo ao Chega que nós garantimos a aprovação do vosso vice-presidente, esperando que o Chega garantisse a aprovação do presidente do Parlamento. Ora, André Ventura, que foi ele próprio a anunciar esse suposto acordo, depois veio, André Ventura não resistiu à possibilidade de tentar humilhar Luís Montenegro.
Deixa-me perguntar, pelo meio houve dirigentes de, quer do PSD quer do CDS a dizer que aquilo que André Ventura estava a dizer, que havia um acordo, que era mentira, que não havia acordo nenhum. Isso deu pretexto, não é?
Sim, deu pretexto, mas tudo isto é uma questão de semiótica ou de semântica, porque o próprio André Ventura não nega que houvesse a conversa entre Miranda Sarmento e Pedro Pinto. Se não é um acordo tão público e tão assumido quanto André Ventura queria, então o problema foi ele próprio ter anunciado que havia um acordo, porque foi ele que anunciou segunda-feira à tarde, enquanto ainda decorria a conferência de líderes, que nessa mesma conferência de líderes, os líderes parlamentares ainda em funções do PSD e do Chega tinham tido uma conversa a partir da qual havia um entendimento que cada partido viabilizava o candidato do outro, num caso a vice-presidente, no outro caso a presidente. Mas afinal, aquilo que Ventura queria, das duas uma, era um acordo firmado com Luís Montenegro e uma conversa pública com Luís Montenegro, ou então queria ter esta hipótese de tentar humilhar o PSD. E conseguiu transformar a eleição do presidente no Parlamento numa sucessão de votações que também servem aquilo que é um dos objetivos do Chega, que é denegrir o funcionamento das instituições para servir os seus próprios propósitos.
E mostrar que é capaz de derrotar a AD também, não é? Pergunto-se se com isso isto vem mostrar que o Chega vai conseguir marcar a pauta. Pelo menos no primeiro dia foi isso que se viu, não é?
Sim, isto mostra que o Chega consegue criar impasses. Mas ao puxar tanto a corda, ou ao encostar tanto o PSD à parede, André Ventura também está a dar muito pouco espaço de resposta e de ação a Luís Montenegro. E agora importa perceber, quando o Joaquim Miranda Sarmento, como disse ao fim desta noite, que o PSD continua disponível para conversar com todos, o que é esse conversar com todos?
Inclui o Chega.
Mas é estar à espera, porque aquilo que parece que Miranda Sarmento diz é que está à espera que os outros vão falar com o PSD. Mas não.
Nesta altura isso é suficiente para retirar o impasse em que estamos?
Não, não é suficiente, porque aquilo que André Ventura também disse na noite desta terça-feira é que o impasse só se resolve com uma conversa entre ele e Luís Montenegro. Vai Luís Montenegro aceitar um ultimato destes ou prefere negociar? E vimos ao longo desta terça-feira várias conversas entre dirigentes do PS e do PSD e prefere negociar uma saída para este impasse com o PS.
Mas também vimos, desculpa interromper-te, Miranda Sarmento dizer que o PS se devia entender com o Chega para transformar uma coligação negativa numa coligação positiva. Isto também não ajuda a que a AD possa conversar com o PS, não é?
Sim, não ajuda nada, tal como não ajudou uma declaração logo depois da primeira votação de Rui Rocha da Iniciativa Liberal, muito acirrada contra o PS e o Chega, acusando-os...
No fim da noite mudou, não é?
Sim, no fim da noite mudou. Aliás, Rui Rocha fez as declarações provavelmente mais violentas deste dia. Primeiro, dizendo que havia uma espécie de aliança negativa entre o PS e o Chega, e depois, ao fim da noite, dizendo que no fundo tudo se resumia a uma birra de André Ventura. Mas essa birra de André Ventura só termina quando André Ventura conseguir o que quer. E para conseguir o que quer, precisa que Luís Montenegro fale com ele. Portanto, o Chega provou que consegue criar um impasse. Agora, a decisão, no fundo, continua a estar na mão de Montenegro. Vai falar com André Ventura ou vai falar com Pedro Nuno Santos?
Havendo uma maioria muito clara à direita, muito significativa, para o bom funcionamento do Parlamento era essencial que o Presidente da Assembleia da República pudesse ser eleito por este Bloco?
Eu acho que o ideal era que o Presidente do Parlamento fosse eleito pelo maior consenso possível. Não penso que um Presidente do Parlamento pudesse funcionar melhor, resultar melhor, por ser aprovado pelo Bloco da Direita, porque isso também poderia criar mais engulhos na sua relação com a esquerda. Seria o Presidente da Direita.
Portanto, acho que Ferro Rodrigues que era... foi eleito à esquerda contra uma direita que tinha ganho as eleições e conseguiu ser um Presidente da Assembleia, ainda assim, no final do exercício, consensual à direita e à esquerda.
Porque, entretanto, mudaram as lideranças, sobretudo a do PSD, que nunca perdoou essa traição que, no fundo, depois se concretizou com a geringonça, da qual a eleição de Ferro Rodrigues foi uma espécie de prenúncio. Claro que um presidente eleito só por um lado do plenário, depois no seu exercício, pode credibilizar-se e estabelecer uma boa relação também com o outro lado, mas ainda assim acredito que o preferível seria um Presidente da Assembleia votado, aprovado, eleito pelo maior consenso possível. E talvez fosse possível um Presidente do Parlamento que juntasse os votos da esquerda e os votos do PSD.
Esta dissolução ao primeiro minuto da maioria de direita acabará por acrescentar pressão sobre o Partido Socialista?
Acrescenta alguma pressão sobre o Partido Socialista, mas também da solução para este impasse resulta a credibilidade do não é não de Luís Montenegro, sendo que ele aqui está a ser penalizado pelo não que nunca disse ser não. Ou seja, Luís Montenegro, já na anterior legislatura, defendia que não se devia vetar a eleição de um vice-presidente do Chega. E chegou a pedir isso à sua bancada, ainda assim nunca foi eleito um vice-presidente do Chega. Portanto, para Luís Montenegro seria natural, ou seria uma questão de coerência, haver aqui um entendimento que ele preferia que fosse um entendimento tácito e não um acordo explícito, como se percebe por tudo aquilo que foi sendo dito hoje, no sentido de cruzar votos para eleger o Presidente do Parlamento e um Vice-Presidente do Chega e repor assim aquilo que o regimento da Assembleia diz que deve ser. Agora, a forma como ele vai sair deste impasse, já que o Chega decidiu vingar-se do não é não nestas votações, a forma como o PSD sairá deste impasse será também a forma como vai concretizar o seu não é não para os próximos tempos, provavelmente.
Passo-lhe a sugestão para ouvir o podcast Comissão Política. Afinal, a herança de Costa é boa ou má? O governo deixou um excedente recorde, mas as reações já não são o que eram. O PS partiu-se, a AD desconfia. Marcelo despediu-se com elogios à espera dos nomes de Montenegro. Será saudade? Este episódio teve a moderação de David Diniz e comentários de Eunice Lourenço, Liliana Valente e Vítor Matos. Foi tema do episódio de ontem e tem texto para ler em expresso.pt. Portugal tem mesmo os cofres cheios? Nem por isso, alertam os especialistas. O superávit de 2023 ocorreu em circunstâncias económicas especiais e a sua repetição não é garantida. E a propalada margem para novas medidas pode ser, na prática, muito inferior. E terão de ser feitas escolhas. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós voltamos amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI renovou a certificação da AENOR para a qualidade de serviço na banca de empresas. BPI, de novo à frente na qualidade de serviço. Banco BPI S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.